Boa noite a todos. Bom estarmos aqui. Que Deus recompense a escolha que você fez de estar aqui nessa noite para estudar a palavra de Deus. O centro é a Bíblia. Nos reunimos na igreja para estudar a Bíblia. Sempre é o estudo da Bíblia. E quanto mais estudamos, mais percebemos que temos coisas para aprender. Nunca vamos esgotar a palavra de Deus. Há coisas que você começa a entender depois de ler muitas vezes a Bíblia. Cada semana eu vou descobrindo algumas coisas que eu não sabia na palavra de Deus. Hoje vamos meditar em Marcos capítulo 3 e os versos 13 e 14. Marcos capítulo 3 e os versos 13 e 14. Aqueles que têm suas Bíblias podem nos acompanhar. É o chamado de Deus para os seus filhos. Deus se revela a nós como um Deus que chama. É um Deus que convoca. Deus busca as pessoas onde elas estão. Jesus buscou os discípulos onde eles estavam e disse, segue-me. E capacitou-os para o trabalho. Aqui diz em Marcos 3, versos 13 e 14. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então é muito pessoal o chamado de Deus. Chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Tanto na sinagoga, como nos campos, como no templo, as pessoas se reuniam para ouvir a pregação de Jesus. Mas o lugar preferido de Jesus para pregar era o campo, era na beira dos lagos. Porque a multidão que ouvia Jesus era tão grande que não existia um templo, não existia uma igreja que pudesse comportar toda aquela multidão. Tantas pessoas seguiam aquele mestre. E Jesus, quando pregava, ele não era eloquente, ele era calmo, ele era tranquilo. Ele não tinha os dispositivos que existem hoje de vídeo, né? Do telão ou a televisão, mas ele usava a natureza, ilustrando suas mensagens com a natureza. Jesus amava as cenas da natureza. Para ele, todo retiro quieto, silencioso, era um sagrado templo. Foi sob as árvores do Jardim do Éden que ele falou com Adão. Aquele Deus que falava com Adão era o Filho, Jesus. Foi também na natureza que Deus se manifestou a Abraão, debaixo dos carvalhais de Manre. Já leu a Bíblia? Onde diz ali que sentado na sombra dos carvalhais de Manre, Jesus, eram dois anjos e um deles, o terceiro ser, era o próprio Jesus, o Deus Filho, que apareceu ali para Abraão e almoçou com ele, conversou com ele, debaixo dos carvalhais de Manre. Com Isaac, a Bíblia diz que Deus falou com ele quando ele ia à tardezinha na mata, na floresta, para orar. Quando ele saía para orar no campo à tardezinha, ali Deus falava com ele, o filho, Jesus. Com Jacó, Jesus falou nas colinas de Betel. E com Moisés, Jesus falou nas montanhas de Midian. Quando Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas, aquela sarça ardente, Deus falou, tira as sandálias, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Aquele Deus que apareceu para Moisés é o Deus Filho, é Jesus, em meio à natureza. Com Davi, o jovem pastor Davi, Deus se comunicava também na natureza, enquanto ele estava apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, ali Deus se revelava. Assim, queridos, através de 15 séculos, cerca de 1.500 anos, Deus pediu para que o seu povo de Israel passasse, do ano todo, passasse pelo menos 7 dias dormindo fora de casa em meio à natureza, que era chamada a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que eles saíam das suas casas, se retiravam, faziam cabanas cobertas com ramos de árvores, com folhas de palmeiras, e ali eles passavam 7 dias em meio à natureza, contando as histórias do Êxodo, a história da travessia do Mar Vermelho, a história da travessia do Rio Jordão, a história da rocha que produziu água, a história do maná. Todas estas histórias eram contadas nestas festas sagradas do povo de Deus. Imaginem, 7 dias, a igreja de Deus dormindo em cabanas, e as crianças conversando, os pais conversando, em meio à natureza. Quando Jesus chamou os discípulos, também lhe usou a natureza como sendo o palco, o templo. Ele se retirava do meio da confusão das cidades e ia para a natureza, e ali ele instruía os seus discípulos, dava as preciosas lições, circundado pelas obras da própria criação dele. Ele podia dirigir o pensamento dos ouvintes para as verdades imortais. O primeiro passo devia ser dado na organização da igreja. E Jesus escolheu 12 discípulos para representar Deus nesta terra, para conduzir a sua igreja. Jesus chamou os discípulos para que pudesse fazer deles testemunhas, testificar do Pai, do caráter do Pai, revelar o caráter do Pai diante do mundo. Assim como Deus escolheu 12 patriarcas no Antigo Testamento, Jesus, existiam 12 tribos, não é? E 12 patriarcas, 12 tribos, agora Jesus escolheu 12 discípulos. Não 13, não 11, 12. Como a Nova Jerusalém, não vai ter nem 11, nem 13 portões, né? Mas 12 portões. E em cada portão o nome de uma tribo. É assim que Deus trabalha. Deus chamou os 12 discípulos. Apesar das fraquezas, apesar dos defeitos desses discípulos, esses homens que foram escolhidos eram tão pecadores, ou mais pecadores, do que nós somos. Tão defeituosos, ou mais defeituosos do que nós somos. Eles não eram perfeitos. Eles não eram cheios de talento. Mas Deus os chamou, apesar das suas fraquezas e erros que eram patentes e eram conhecidos diante de Jesus, que ao olhar uma pessoa, ele lia a vida desta pessoa, ele enxergava o caráter dessa pessoa. Mas ele chamou esses discípulos defeituosos. Sozinho sobre a montanha, junto ao mar da Galileia, Jesus passou a noite orando, antes de escolher os 12 discípulos. Depois que desceu da montanha da oração, ele os chamou. Nomeou um a um. Somente um não foi chamado. Ele se ofereceu, não é? Judas não foi chamado, ele se ofereceu. João, Tiago, André, Pedro, Filipe, Natanael, Mateus, estes estiveram mais intimamente ligados ao ministério de Jesus. Mas destes, mais intimamente ainda, estavam Tiago, Pedro e João. E desses 3, mais íntimo ainda de Jesus era João. A ele Jesus se revelou de uma forma muito especial, mais do que aos outros. Porque ele se revelou através do Apocalipse. E mostrou para João coisas futuras que aconteceriam para a igreja, para o povo de Deus. Ele se revelou mais a este discípulo que era mais ligado a ele. A alma deste discípulo era uma com a alma de Jesus. Ao ponto de a Bíblia dizer que João, ele dormia com a cabeça no peito de Jesus. Não existia travesseiro, né? Cada um escolhia um canto para dormir, mas Jesus percebia que João ia deitar do lado dele e colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele era o mais novo dos discípulos. E ele tinha uma fé mais infantil. Uma fé infantil, uma fé que crê mesmo. Que não tinha vergonha, não tinha vergonha de estar ali deitado com a cabeça no peito de Jesus. E foi para esse que Jesus revelou aquilo que não revelou para os outros. Filipe era um dos discípulos de Jesus. Foi o primeiro que Jesus disse, segue-me, foi para Filipe. Mas Filipe era tardio de coração. Filipe era fraco na fé. Mas Deus o chamou, Jesus o chamou. Apesar dos nossos defeitos, Jesus nos chama. Exatamente para corrigir os nossos defeitos. Natanael, chamado por Jesus, ele era de uma confiança infantil, muito fervoroso, muito crédulo. Diferente de Filipe. Mas mesmo Filipe, quando possuído pelo Espírito Santo, se tornou um mestre de Deus. Fez uma grande obra para Deus, Filipe. Judas Iscariotes se ofereceu. Quando Jesus estava preparando os discípulos para serem ordenados para o ministério, para impor-lhes as mãos, um que não fora chamado apareceu e se esforçou para estar no meio dos outros. Se ofereceu, disse ele. Por exemplo, vamos ler agora em Mateus capítulo 8, verso 19 e 20. Se você já sabia disso, parabéns. Se você não sabia, não tem problema, porque eu também fiquei sabendo hoje. Não é? Mateus capítulo 8, verso 19 e 20. Eu descobri hoje que Deus fala através da sua serva Ellen White, que esse texto de Mateus capítulo 8, verso 19 e 20 é Judas. Eu não sabia quem era esse homem. Porque aqui não fala o nome de Judas. Aqui fala um escriba. Estão vendo aí? Mateus capítulo 8 e os versos 19 e 20. E aproximando-se dele, um escriba. Para mim era um escriba, qualquer escriba, não é? Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu já citei esse texto centenas de vezes nos meus sermões, mas eu não sabia que esse texto tinha sido dito por Jesus para Judas. Porque Judas era interesseiro. Judas tinha uma mente mercenária. Judas viu que aproximar-se de Jesus e entrar no grupo de Jesus lhe traria vantagens. Porque ele olhou para os discípulos e disse, melhor do que estes eu sou. Mais inteligente do que estes pescadores eu sou. Mais estudado, mais versátil, mais hábil. Eu vou conseguir uma posição de destaque no meio deles. Então ele se ofereceu. E Jesus, lendo a alma de Judas, lendo os pensamentos de Judas, que procurava somente o quê? Posição, status, primazia entre os discípulos, Jesus respondeu para Judas o quê? Eu sou pobre. Em outras palavras, você está procurando riqueza, poder e fama. Mas eu sou pobre. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha. Jesus tentou dissuadir Judas de ser discípulo. Mas os outros discípulos estavam tão animados em que Judas, um homem inteligente, um escriba, não é? Ele estava se oferecendo, que as páginas inspiradas do livro Desejar Todas as Nações diz assim, que se Jesus rejeitasse Judas, os discípulos não entenderiam a razão e começariam a desconfiar da sabedoria do Mestre Jesus. Então, para que os discípulos não ficassem decepcionados, Jesus aceitou o oferecimento de Judas. Mas já disse para ele o quê? Sou pobre. Isso que você está procurando, você não vai receber comigo. Porque eu não tenho nada de riquezas. Hoje foi que eu descobri, no livro Desejado, ligando um texto com outro texto, que era Judas este escriba. Se alguém já sabia, parabéns, mas eu descobri hoje. Judas acreditava, irmãos, que o Messias era Jesus. Ele acreditava. Ao unir-se com os discípulos, ele esperava ter uma alta posição no meio, no reino do Messias. Ele estava esperando o Messias. Os discípulos estavam ansiosos para que Judas fizesse parte deles. Por isso ele foi colocado como tesoureiro. Nada contra os tesoureiros, né? Mas o tesoureiro tem que ter uma mente versátil, saber trabalhar e administrar. E ele foi colocado porque ele realmente tinha habilidades. Quando Judas se uniu aos discípulos, queridos, ele não era insensível à beleza do caráter de Jesus. Ele foi tocado, ele foi atraído por Jesus. Não podemos dizer, Judas não amava Jesus. Amava. Só que não amava o suficiente para ser repreendido e humildemente aceitar a repreensão. Mas ele amava. Ele se sentia atraído por esse mestre nazareno, esse carpinteiro de Nazaré. O Salvador lia o coração de Judas. Deus toma homens e mulheres como são, com os elementos humanos do nosso caráter, e nos prepara para o seu serviço, caso nos deixemos disciplinar. Se nos deixarmos disciplinar, ele nos toma com todos os defeitos que temos, e ele vai nos usar, e vai nos disciplinar. Queridos, nós não podemos ter vergonha de passar vergonha, porque passamos vergonha muitas vezes quando nós queremos servir a Jesus. Ontem, quando eu estava conversando com a Lúcia, né? A Lúcia, ao anunciar a oferta ontem, ela esqueceu o nome dos diáconos, né, Lúcia? Ela, na hora, não veio a palavra de diácono, né? Eu disse para ela, não se preocupe não, porque o meu primeiro sermão, que o título era Ajoelhe-se só um pouquinho, o sermão foi só um pouquinho mesmo, irmãos. Sem exagero, o sermão durou 5 minutos. Eu passei tanta vergonha, irmãos. Eu não sabia onde pôr a cara. Mas os irmãos foram tão misericordiosos. E na porta agradeceram tanto. Foi lá em Umuarama, numa quarta-feira, que eu derrubei as folhas no chão, eu misturei as folhas, aí já não me achei mais nada. Aí larguei e terminei. Mas quando nós queremos fazer alguma coisa para Jesus, a gente tem que estar disposto ao quê? A passar por humilhações. Se a gente não estiver disposto a correr o risco, Deus não vai poder nos usar. Vocês acham que quando Pedro olhou para aquele paralítico na porta do templo, disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Vocês acham que não passou pela mente de Pedro, e se ele não levantar? E se ele não levantar? Como é que vou ficar eu na frente de todo mundo agora aqui? Queridos, nós somos seres humanos fracos, defeituosos, e se você ora pela pessoa e nada acontece? Quando alguém esses dias disse, olha, eu estava orando por uma pessoa para receber o visto e pedi oração na igreja, foi numa outra igreja, não foi aqui. E essa pessoa disse, olha, por favor, não conte para ninguém na igreja, porque eu não quero que ninguém saiba que a pessoa não recebeu o visto, para que elas não achem que a nossa oração... Não, irmãos, não é por aí, entende? Nós sabemos que muitas vezes nós oramos e as coisas não... Acontece, porque é a vontade de Deus que seja feita. É a vontade de Deus que seja feita. Deus toma os homens, os escolhidos por Ele, não porque são perfeitos, mas apesar das suas imperfeições. Aliás, Deus prefere os imperfeitos. Ele trabalha com os imperfeitos. Ele poderia usar anjos perfeitos, mas Ele não usa. Para pregar o evangelho, ele usa homens e mulheres cheios de defeitos, defeitos iguaizinhos àqueles a quem nós queremos salvar. Quando você se aproxima de uma pessoa para estudar a Bíblia com ela, você olha para ela, ela é defeituosa como você. Por isso nós nos damos bem, porque somos defeituosos, temos fraquezas de caráter. Então, Deus está usando um elemento pecador para falar do evangelho e do amor de Deus para um outro pecador. Deus usa. E aí está o poder de Deus. Judas teve todas as oportunidades que os outros discípulos tiveram. Escutou os mesmos sermões, viu os mesmos milagres. Mas ele se endureceu quando repreendido. Sabem que Jesus repreendia Judas sem que ninguém soubesse, não é? Quando você lê o livro Desejar Todas as Nações, você percebe que Jesus repreendia Judas sem que nenhum outro discípulo soubesse que ele estava repreendendo Judas. Mas Judas sabia que estava sendo repreendido. Judas sabia que Jesus estava descrevendo a vida dele, apontando o seu pecado, mas ninguém sabia, só Judas sabia. Mas em vez dele se arrepender e confessar, ele endurecia, endurecia. Jesus apresentava diante de Judas o odioso caráter da ganância. Quantos temas Jesus falou de ganância? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Falando de ganância, ganância, e Judas roubava. Judas roubava o dinheiro que se colocava onde? Na bolsa. Queridos, e Jesus Cristo falava de uma forma que atingia o pecado de Judas, mas ele se fechava. Não queria confessar o pecado, era cheio de presunção. Em lugar de resistir à tentação, continuava com as suas práticas fraudulentas. Ao invés de andar na luz, Judas preferiu conservar os seus defeitos. Ele esteve exposto à graça, ao amor de Jesus, como todos os outros estiveram expostos, mas ele preferiu não amolecer o coração. É aquela história, né? Do sol, os raios do sol amolecem a cera, mas endurecem o barro. O problema não está nos raios do sol, o problema está na matéria. Nossos corações, um sermão que vem da palavra de Deus, amolece uns corações e endurece outros corações. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque o objetivo de Deus é nos levar ao arrependimento, à confissão. Nossa religião, irmãos, tem que ter mais confissão do que qualquer outra coisa. Mais confissão do que qualquer outra coisa. Confissão dos nossos pecados. Confessai, arrependei-vos e sejam batizados. Todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter quando Jesus chamou para o seu serviço. João não era dócil. João ficou conhecido como discípulo amado. Mas ele era filho do trovão. Ó, Senhor, deixa eu matar todo mundo aqui. Quando eles faziam, alguém recusava ou não honrava a pessoa de Jesus, João já queria puxar da espada ou pedir fogo para descer do céu e queimar todo mundo. Ele era o quê? Como é que era João? Mau gênio. Deus disse que ele tinha um mau gênio. Vingança. Estou falando de João, discípulo amado. Espírito de crítica. Tudo isso estava no discípulo amado. Orgulhoso. Ambicioso. Porque ele queria ser o primeiro. Ele não queria nada, né? Ele só queria que ele sentasse de um lado e o irmão dele do outro, de Jesus. E os outros? Só tinha dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo de Jesus. E ele queria um para o irmão dele e outro para ele. E os outros discípulos? O que queria dizer isso, irmãos? Ele era ambicioso. Ele queria ser o primeiro. Mas dia a dia, esse contraste das suas fraquezas, defeitos de caráter, diante da santa personalidade, deste santo caráter de Jesus, ele foi sendo transformado pela ternura, pela longanimidade, aprendeu com Jesus as lições da humildade e da paciência. Que bênção! Nessa jornada espiritual que você faz, você vai sendo o quê? Moldado, moldado, parecendo-se com Jesus. Mais semelhantes a Jesus. Jesus reprovava todos os discípulos, mas alguns engoliam em seco, mas se humilhavam. E Judas não gostava. Não gostava. Mas contemplando a Jesus, eles iam sendo transformados no caráter. Todos os discípulos, eles eram bem diferentes em hábitos. Tem o Mateus, o Levi Mateus, ele era um publicano, um homem publicano, um coletor de impostos. Tinha o ardente Zelote Simão, que era um inimigo ferrenho de Roma. Existia um generoso, mas impulsivo Pedro. Existia um vil espírito, como o de Judas. Existia um Tomé, leal, se bem que tímido e temeroso. Existia um Filipe, tardio de coração, inclinado à dúvida. Existiam os ambiciosos irmãos Tiago e João. Todos eles reunidos com suas diferentes faltas e falhas, falhas herdadas geneticamente, falhas cultivadas pelo ambiente onde foram educados e cresceram, mas todos foram sendo o quê? Moldados. Os que são pais vêm na disposição de dois filhos, três filhos que você possui. Você vê a diferença entre eles. Um, quando repreendido, se derrete, aceita, pede perdão. O outro, quando repreendido, fica com raiva e começa a alimentar ódio. Eu odeio você. Eu odeio você. A outra criança apanha, mas daqui a pouco vem ali e pede perdão e chora, abraça. Nós podemos ver aí o Espírito Santo trabalhando e podemos ver ali também quem trabalhando? O Espírito do maligno trabalhando. Dois poderes trabalhando. Um para a salvação e outro para a perdição. Mas enquanto Cristo habita no coração, irmãos, não pode haver discórdia. Enquanto Cristo Jesus habita no nosso coração, tem que haver amor uns pelos outros. Maridos e esposas que entram em discórdia, não é incompatibilidade de gênio. É incompatibilidade com Jesus. Incompatibilidade de gênio, incompatibilidade de temperamentos, irmãos, isso só tem valor quando está longe de Jesus, porque com Jesus as incompatibilidades elas vão sendo o quê? Amenizadas. Você começa a aceitar as pessoas como elas são e orar por elas e deixar que o Espírito Santo faça a transformação. Não somos nós que transformamos o nosso cônjuge. Onde há o Espírito de Deus, não há discórdia. E começamos a nos amar. Quando Jesus é o centro, ao nos aproximarmos de Jesus, nos aproximamos uns dos outros. Se Ele é o centro do nosso lar, Ele é o centro da nossa vida, então nos aproximando de Jesus, nos aproximamos uns dos outros. Cristo não escolheu para representantes seus aqui na terra, irmãos, homens que nunca pecaram, nem anjos que nunca pecaram, mas seres humanos semelhantes em paixões àqueles a quem vamos pregar. E Deus coloca o marido e a esposa tão diferentes um do outro para o nosso bem. Porque nós temos que aprender a viver com as diferenças. É muito fácil viver sozinho, porque a gente faz tudo sozinho e ninguém diz que eu estou errado. Mas quando você tem um cônjuge, e que é bem diferente de você, e que aponta os defeitos, e que diz não quando você espera que diga sim, e você tem que engolir e seco, você não pode alterar a voz, você tem que falar, está bem, eu respeito a sua decisão. E você não pode falar, você tem que orar, porque é a oração que vai resolver o problema, não é o falar que resolve o problema. Então, Deus está corrigindo o meu caráter. Deus trabalha para a salvação daqueles que nós achamos que são defeituosos, mas Ele está trabalhando também na nossa salvação. Deus trabalha pela salvação de todos. E nós não podemos chutar o balde e queremos ficar livre das correções que Deus nos cercou. É fácil a gente chutar o balde e falar, não quero mais nada. Não aguento mais tanta incomodação. Queridos, Deus chamou pescadores da Galileia e Deus chama ainda homens e mulheres para o seu serviço hoje. Só que os que mais trabalham para Jesus são os que mais sofrem. Os que mais pedradas vão receber são os que trabalham para Jesus. Quando você decide ser um fiel discípulo, uma testemunha, um apóstolo de Jesus, você vai receber mais ataques. Muito mais ataques. Mas lembre-se, mais do que Jesus, não. Mais do que Paulo, também não. Todos eles sofreram, né? Sofreram como heróis da fé. Ele está disposto, Jesus está disposto a manifestar o seu caráter em nós. Deus quer usar vasos de barro. E nesses vasos de barro, Deus quer colocar o quê? A excelência do poder de Deus. Para que o nome dele seja glorificado. Hoje, Deus está chamando, como Deus chamou os 12 discípulos, Deus está chamando você e a mim, para sermos discípulos, testemunhas, para anunciarmos diante do mundo as virtudes do nosso Pai, as qualidades de caráter do nosso Pai, e o amor do nosso querido irmão Jesus, o quanto Ele nos ama. Vamos falar isso para os outros. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Pai, pelo chamado que o Senhor nos faz. Tua palavra diz que o teu chamado é sem arrependimento. Que aqueles que o Senhor chama, estão chamados. E que o Senhor não aceita um não. Poderemos até dizer não ao teu chamado, mas não para a nossa salvação. Nós queremos a salvação em Jesus Cristo e te agradecemos porque o Senhor nos chamou das trevas para a tua luz. Para anunciarmos diante do mundo, das casas, dos clientes, das pessoas com quem convivemos, as virtudes e os traços bons do caráter do nosso querido Pai. Despede-nos, Pai, nesta hora, acompanhando-nos com os teus anjos e dando-nos uma semana feliz. Que o pão de cada dia seja concedido a todos. O sustento de cada um seja provido, Pai. Que o Senhor responda aos anseios e às necessidades de cada um que aqui está. E que as lutas desta semana sejam enfrentadas com a graça do nosso Senhor Jesus. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Feliz semana a todos.